E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ei, 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 peraí, tá zapeando pra saber se tá passando alguma coisa boa? Então calma, deixa eu tentar te convencer então a ficar aqui. Você conhece o que história é essa, né? Pessoal aqui vem pra contar uns relatos geralmente constrangedor, né? No mínimo foi bem ruim pra eles. Então, o programa hoje foi feito pra prender a tua atenção, de verdade. Quer ver, ó? Aqui hoje a gente vai ter causo que envolve nudez. Já vale. Né? Famoso ficando pelado já prende a atenção, prende não? Cê aprende que eu sei. Tem também história de quase morte. Que isso, ó. Isso por si só daria um programa de 3 horas na mão de João Kleber. A verdade é essa. E tem alguém que veio aqui hoje que podia não ter vindo, porque temos uma pessoa que já foi dada como fugitiva. Olha o perigo que eu tô correndo. Você tá entendendo o nível da tensão que hoje tá bom aqui? Agora, de quem será que são essas histórias que eu tô te contando, hein? Aí você vai ter que ficar até o final pra saber. Tem história da cantora Maria Rita. Tem também da atriz Dani Suzuki. E tem dela ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann. Vamos descobrir juntos, vamos nessa. Muito bem-vindos todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Agora, você vê que as histórias que eu puxei ali são as temas de tensão, temas que prendem a atenção. E eu quero ir revelando que a primeira história que envolve nudez é... Olha de quem ganha.
Eu não sei se ela é tão engraçada quanto traumática. Como você falou no começo, é absolutamente constrangedora.
É isso, ou seja, pra gente é ótimo. A gente adora.
Sim, a gente adora. Bom, você adora.
Pra mim, foi quando e aonde?
Foi 2015. Uhum. A escola de samba do Vai Vai, lá em São Paulo, uhum, fez um enredo pra minha mãe.
Regina, só se alguém por acaso não sabe.
Não sabe.
Pensa, quem será?
E aí, eu sou vai-vai, sou madrinha da escola da aula dos compositores, sou madrinha, já fui madrinha de bateria. O convite inicial foi, a gente gostaria que você viesse apresentando a escola. Eu falei, muito elegante, eu apresentarei a escola. Mas aí tem um figurino, eu falei, lógico. Aí disso pulou para comissão de frente, eu, claro.
Mas que daí já é mais...
Apresentando a comissão de frente.
Exige um outro trabalho a comissão de frente.
Mas
né?
Eles disseram que era só assim, apresentando.
Ah, só fazendo...
Isso eu sei fazer, mãe, é
aqui, isso bonito.
Eu faço isso toda noite na minha vida. Boa noite. Aí disso foi para coreografia. Eu falei, calma.
Que aí tá no golpe.
Que aí, exatamente.
Aí é o golpe. Falei, tem que saber a coreografia.
Eu falei, não, vocês estão arrumando um problema, gente. A responsabilidade é grande, né? Comissão de frente de uma escola de samba... Vale 40 pontos. Dia do desfile. Fantasia.
Claro.
A comissão de frente, eles contrataram, chamaram uma taróloga para abrir o jogo de tarô da minha mãe.
Perfeito.
Chique,
bonito,
né? Achei sensacional. E eles resolveram, elegantemente, dar a carta principal do jogo dela, que era Temperança.
Uhum.
Temperança,
sim,
né?
Sim.
Para mim.
E você estava vestida de baralho?
Eu estava vestida de Temperança.
Como é que é
essa fantasia? Como é que
é bem lúdica essa fantasia, né?
Tem muito dourado.
Muito dourado.
Muito brilho.
Claro.
Uma calça justa.
Uhum.
A gente achava que era justa a calça, né?
E um
costeiro, assim, que era para ter... com todas as cores do arco-íris, não sei, que é um negócio muito bonito.
É carnaval, né? A Temperança tem Maomé, Moisés, tem, quando vê, tem também a Amazônia, quando vê, tem o Mickey Mouse.
Tinha um decote enorme. E eu achando que o meu maior problema seria o decote enorme. Não foi. Foi a calça que seria justa. Bem justa. Ela começou a cair na certa altura do desfile.
Pera aí, calma. Você começou o desfile sambando feliz da vida.
Aí tô lá eu. Isso
é na comissão de frente, você sambitolando lá. Isso aqui não é sambitolar, porque isso aqui é o que um norueguês faz quando ele vem aqui.
Tentativa.
Mas você tá lá na sambitolança e putiquitiquitute, feliz da vida e sambando.
Não, e o samba lindo, emocionante.
Lindo.
O Iambi inteiro, todo mundo, eles distribuíram, vai distribuir umas carinhas na minha mãe. Então era um negócio muito meio bastante surreal, emocionante e surreal. Porque imagina, sei lá, quantas mil pessoas tinham naquele lugar, tudo de Elis Regina, assim, com aquela carinha. E eu, por incrível que pareça, eu não chorei. Eu choro à toa, mas eu não chorei. Acho que era um nervosismo tal.
Da calça.
A calça tá chegando agora. Passei Torre de Jurado 1, passei Torre de Jurado 2, entre a 2 e a... Não, no final, passando a 3, já indo para 4...
Que é a última.
Que é a última, eu já estava num desespero, porque eu sentia o cavalo da calça aqui, ó, que era para estar aqui, porque a calça era justa, lembra, né? A calça era o quê? Susta! A calça estava aqui, ó.
Mentira.
Eu falava, mano, isso não vai dar certo. O cavalo da calça estava aqui.
Mas o que que tinha cobrindo para ninguém ver?
A fantasia.
Tinha um cor.
Um negócio, mas um treco da fantasia via... A calça era mais alta, né? Tipo, o cavalo vinha aqui e ela parava aqui na minha cintura.
Mas ela já estava parando na altura da pubis.
Coreografia, figurino louco, todos os coreógrafos à minha volta e o enredo.
E ninguém percebeu que a calça estava caindo, só você.
Não, só eu. Gente, eu fiz prova de figurino, isso está errado, isso não está acontecendo.
E aí você vai ficando mais tenso, né? Porque você vai sambando, tentando segurar a calça um pouco.
Abrindo,
né?
A perna pra
então
segurar.
Você vai sambando meio cagado um pouco, né? Um pouco
aí eu tinha que
correr assim,
de um lado
abrindo
pra
a perna
outro.
Pra calça não escorregar.
Meu Deus.
Pra segurar.
E aí eu ia de um lado e tinha que correr a avenida na horizontal. Eu tinha que dar oi pro lado de cá, da arquibancada, oi pro lado de lá da arquibancada e a calça. Eu falava assim, na pior das hipóteses, a minha bunda vai segurar a calça, porque, né?
Né?
Não parou, ela seguiu reto, ela foi descendo. Aí, lá depois do terceiro jurado, da terceira torre para o quarto, eu inventei alguns passos de coreografia para poder colar no coreógrafo, né, no diretor da aula. Minha calça está caindo! Aí ele, é normal!
Carnaval!
Você não está entendendo! Deixa eu ver!
E aí ele foi ver. Eu vou fazer você. Eu sou você percebendo. Você é ele.
Eu sou ele?
Tá aqui, ó. Mas então deixa eu ver, tu virou aqui.
Exatamente. Aí ele aqui. Se fudeu!
Ele te acalmou.
Acabou demais.
E aí?
A calça não caiu.
Não caiu?
Não, acabou o desfile. Como eu era comissão de frente, eu era... ainda tinha um sem fim de escola pra passar. Passei, aí veio a imprensa em cima de mim. Aí eu comecei a me emocionar. Aí foi uma emoção...
Ah, porque você ainda teve isso. O desfile sobre a mãe dela, ela não conseguiu se emocionar um minuto, que ela só pensava, minha calça vai cair. Todo mundo com a máscara, todo mundo como nossos pais.
Exatamente.
E ela só segurando aqui.
Não, aí no meio do enredo tinha assim, um lare, lare, ara, eu. Aí chego lá no final, comecei a desmaiar. Foi um desmaio lento. Aí eu fui, gente, eu tô passando mal. Eu acho que eu estou, bluft, paguei. Me colocaram dentro da ambulância.
Olha aí.
Eu toda montada. Quando eu, voltando, assim, a primeira coisa que eu falo, gente, a minha calça. Alguém aperta a minha calça.
E desmaiou.
Desmaiei.
Olha, que é uma, porque é uma mistura de sentimentos,
foi.
Minha mãe sendo homenageada e eu posando pra Playboy ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Imagina meu pai como não ficaria. Minha mãe ia achar maravilhoso. Mamãe ia falar, minha filha, que orgulho. Escola de samba, seminua.
Olha que beleza. Ah, mas protege bem. Repara que a Globo bota só pegando da cintura pra cima aqui pra gente não mostrar. Essa bata branca aí é boa. Isso é o começo do desfile, ou seja, ainda não dá pra ver o cox. Você, quando resolveu ir fugir de casa, tinha quantos?
Eu tinha 11 anos, 12 anos. E a minha prima, nós somos, a gente se considera até como irmãs, assim. Nós temos só um ano de diferença e a gente é muito colada, muito, até hoje. Eu não posso falar que o nome dela é Marcela, senão ela vai, assim,
não,
acabar
não,
comigo.
Então não é Marcela. Vamos dar um fictício pra ela. Marcela.
Marcela.
Pronto,
fechou. Marcela, minha cidade interior muito pequena. Eu venho de uma cidade que tem 13 mil habitantes, no Triângulo Mineiro, Itapajipe. E lá
Marcela
todo mundo
de Itapajipe.
Marcela de Itapajipe. Marcela Ribeiro de Itapajipe.
Pra ninguém saber. Pra
ninguém
ter
saber.
Zero. CPF é 037. Vai.
E lá todo mundo se conhece. A gente, assim, quem não é primo do primo, que é primo do... Entendeu? Todo mundo se conhece. E lá tem a praça da cidade, onde tudo acontece. Tem a sorveteria, tem a igreja, como toda cidade interior. E tem a festa do peão, que é a festa agropecuária que rola todo ano. Todas as cidades têm, naquela época, tem as suas festas. E quem mora fora vai para a cidade. Então a cidade vira, assim, uma bagunça. É um momento de badalação, é um momento que todo mundo quer ir para a praça, fica ligado o som, enfim. E aí minha tia, que é vó da Marcela, nós somos primas de segundo grau, falou, vocês podem ir para a praça, mas tem que voltar às 8h30. E fomos, e ela mora na rua, o que foi?
Não, eu ia falar que 8:30 não é nada, velho. A hora que
não
a
é
coisa...
nada, a gente
mas
tá todo
é interior, 11 anos.
É, não, eu tô você concordando com não, a avó, cara? Mas tô chateado por elas.
Ah, bom. Mas ninguém nem tinha chegado na praça ainda,
já,
entendeu?
Eu já tô puxando sardinha pra avó. Imagina, a avó tá certíssima.
Ela morava na rua de cima da praça, uma quadra da, né, da praça. E nós fomos. Chegou lá, tinha os crushzinhos, né? Nosso paquerinho. Ele tinha acabado de chegar, deu 8:30. Eu falei, nossa, Marcela, a gente vai ter que ir embora. Chateadíssima. A Marcela que ficou chateada. Foi ela que me induziu, entendeu? Foi claro. Ela que fez acontecer. Ela fala que não, ela briga comigo que não, mas foi ela.
Não, Marcela é mau caráter, todo mundo conhece.
Foi assim, eu tenho certeza. Eu lembro direitinho que foi a Marcela que induziu a gente a cometer esse...
Delito.
Nós voltamos para a casa da minha tia. E a casa dela... é uma casa de rua, que não tem muro, bem antiga, assim, e ela tem uma janelona sem grade que dá pra rua. Então, quem passa na rua, se a gente estiver deitado na rua dormindo, na rua.
Na casa.
Na casa, na cama, todo mundo vê. É assim, bem interior mesmo.
É um convite pra não ficar lá
pra
dentro.
Pra fazer coisa para errada. Delitos. Foi assim que aconteceu. A rua olhou pra mim e falou, não precisa. Só pular a janela e voltar pra praça que vai dar tudo certo.
Mas mano, tinha uma avó ali...
Tinha avó. Aí nós chegamos, fizemos o plano, ia pra praça, voltava de madrugada, dormia, ninguém sabia de nada, a gente acreditou realmente que ia dar certo. Chegou na casa da minha tia, ela dormia muito cedo, a gente sabia. A gente foi se arrumar de novo, na frente do espelho. Olhou o cabelo e minha tia olhando. Arrumou o cabelo, passou um batonzinho assim que a gente passava e tal, e entrou pro quarto. Ligamos o ventilador, que era aqueles ventiladorzão de chão, sabe aqueles grandão assim? Ligou o ventilador e ela, muito esperta, deixou a porta dela aberta, que dava de frente para a porta do quarto que a gente dormia. E a gente, meu Deus do céu, tia Gilda não vai dormir não, gente? Tia Gilda não vai dormir não? Tia Gilda dormiu. Pegamos o tamburete, colocamos na janela, pulamos. Pulou. A gente só não calculou como que ia voltar para casa, para pular de volta. Se alguém contasse para minha tia,
que era muito provável numa cidade do interior, né?
E desse nossa falta, que foi o que aconteceu. Tia Gilda sacou o esquema, entendeu?
Sacou. Será que é porque ela era adulta e você já era criança? Às vezes tem isso, é que a gente criança acha gente... que vai não.
Chegamos na praça, fomos procurar os bonitinhos, né? A gente sentou lá, ficou esperando pra ver se eles passavam, não passava. Quem passou? Quem apareceu? Minha tia Gilda. Tia Gilda apareceu no meio da rua de camisola.
Ela e facão. Ela botou com aquele ventilador Beyoncé na frente.
Botou na frente.
Detalhe muito importante. A minha tia, ela era merendeira do colégio da cidade a vida inteira. Todo mundo conhecia a tia Gilda. E todo mundo respeitava a tia Gilda. Afinal de contas, ela alimentava as crianças. Claro. O alimento vinha dali, comida gostosa. Ou ela faz a comida mais gostosa que existe no mundo. No mundo é o dela. Ainda bem que ela me perdoou. E aí ela chegou na praça, a Marcela desesperou, começou a gritar e chorar. Eu falei, não vou ficar aqui pra ver se vem que acontecer. Fui embora.
Mas ela viu vocês?
Ela viu. Foi olho no olho.
Ah,
eu olhei
não é
pra
que...
ela olhou pra mim.
E aí, fugiu.
E aí eu fugi, né? A Marcela foi embora na orelha mesmo, assim, no meio da praça.
Passou essa vergonha na frente dos bonitinhos.
Dos bonitinhos. Aí eu dei a volta no quarteirão pra encontrar com elas na rua de cima. Eu falei, não vai sobrar pra mim na frente de todo mundo. E aí eu cheguei na casa da minha tia, minha mãe não tava na cidade. E meus pais eram separados, e ele morava numa cidade vizinha, muito próxima. E meu pai sempre passou pano pra mim. Até hoje. É bonito de ver. Ele passa pano. É uma coisa linda, assim. Eu falo, nossa, isso tá péssimo. Meu pai fala, incrível, filha. Incrível. Maravilha. Nota 10. Eu peguei e falei, o quê? Eu preciso agilizar esse negócio. Liguei pro meu pai e falei, pai, fiz besteira. Contei pra ele. Uhum. Falei, fiz besteira. Alô? Tia Gilda tá muito brava. Ela tá ligando pra mamãe, vai dar ruim pra mim. Ó, amanhã cedinho. Minha mãe tava em outra cidade. Amanhã cedinho eu te busco. Vai dar tudo certo, fica tranquila. Confiei, né? Dormi tranquila, tadinha da minha prima.
Mas dormiu no quarto ou tia Gilda mandou, obrigou a dormir embaixo da cama dela, amarrada num negócio?
Dormi no quarto com a janela fechada.
É, lógico.
No outro dia, meu pai me buscou cedo, nós fomos pra cidade dele. E a hora que a gente chegou lá, minha mãe ligou. Não acredito que você buscou a Rafaela. Bravíssima. Ela me fez passar vergonha na frente da família inteira, isso não se faz. É o que ela fez com a Marcela, mas ela tá questionando até agora. Aí ela falou, não é pra ela ir na festa de peão. que a gente falou que era é um marco na região, é um momento assim, né?
Traumatiza a criança, não.
Não é pra ela ir na festa do peão, não é pra deixar, não sei o quê. Meu pai falou, claro, ela não vai, fica tranquila. Desligou o telefone e falou, você quer ir de camarote?
Corta pra rabo em cima de um couro mecânico, né? Eita!
A parte do camarote, minha mãe não sabia, ela tá sabendo agora.
E foi na festa do peão?
Ah, eu fui.
O que você vê? Não foi, acabou que uma fuga que valeu a pena.
Ah, foi divertida depois.
Foi.
Não pra foi. Você, demorou porque alguns pra anos. Marcela, não foi. Ela tá lá agora como, Marcela?
Mas você, quando sua tia apareceu, você pensou morrer?
Ah, pensei, né?
Né?
É.
Mas tem gente que quase morreu mesmo, não é não, Dani?
Algumas vezes.
Algumas vezes.
Olha, eu vou te falar que em situação de emergência, eu sou a pessoa que fica mais calma. Tipo, o mundo tá caindo, eu sou aquela que fica...
Resolve tudo.
Tudo. E eu tinha um programa no Multishow que eu ficava viajando, morando com diferentes tribos. E aí, passei muitas coisas. E como eu ia pra muitas tribos, aquele esquema, né, do programa. A gente, de uma tribo, ia pra outra, da outra ia pra outra. Eu não voltava pro Rio de Janeiro.
Claro.
Então, eu ficava...
Pegava aqueles voos internos.
Aqueles aviãozinhos pequenininhos, que você nem sabe.
É o avião do Playmobil, que parece que pra levantar voo, alguém pegou e fez... Vai! E jogou, né? A pessoa...
Exatamente. Numa dessas viagens, eu fui pra Breves. Quando você chega em cidade, assim, de interior, o prefeito vem, não sei o quê, aí você tem que almoçar com o prefeito. Não,
Breves não, que fica no Pará também.
Lá embaixo, lá pra baixo do Pará.
Sei,
e de lá eu ia pra Soure pra cobrir a festa do Boi Bumbá, que era uma hora e meia de aviãozinho lá pro norte do Pará. E aí, nessa de almoçar com o prefeito, nananã, o horário atrasou, a gente saiu, a equipe pequena, eu, um câmera, um áudio. Quando a gente chegou lá no aviãozinho, não cabia todo mundo, equipamento, não calcularam bem nossas malas. E já final de tarde, a gente coisando, e o piloto, vamos embora. Eu falei, não, calma, porque eu tenho que... Ou eu vai a câmera, então, ou vai a mala. O que, que a gente vai dizer? Ou divide a equipe, porque a gente tem que filmar hoje à noite. A menina da produção que estava junto ficou, e foi eu, câmera e o áudio. Então, aquele aviãozinho, ficava eu, o piloto, tava o câmera aqui, o áudio atrás, bem apertadinho, né? E a gente foi indo, tudo bem, que lindo, né? Assim, ali do lado da Amazônia, aquela mata linda.
Entardecer.
Falei, aquele sol lindo, descendo gigante, laranja, tudo lindo. Então a gente foi indo e tal, não sei o que, começou a escurecer.
Tô ficando tenso, eu posso agarrar uma almofada? Tá virando filme de terror
começou
para mim.
Começou a escurecer, eu achando que tava tudo bem, aí ele começou a ficar nervoso.
O piloto?
O piloto, começou a suar. Aí ele tá assim, porque tá tarde. Eu avisei que tava ficando tarde. Eu falei, não, tudo bem, tá tranquilo. A gente vai cobrir a festa das 10. Ele falou, não, tá tarde pra chegar. Eu falei, não, tudo bem, acontece. Esse negócio de gravação sempre atrasa mesmo. Eu tô conversando. Já estamos chegando.
Quer voltar? Tempo. Tio.
Fui conversando com ele, você já faz isso há muito tempo e tal. Ele falou, olha, eu já tive alguns problemas, já fiz um voo forçado na água, ali na Amazônia. Foi tudo bem, já pousei em cima da árvore, inclusive o acidente que eu tenho na minha perna. Aí eu olhei para a coxa dele, era um buraco assim afundado na coxa, né? Já faço isso há 30 anos, eu estou acostumada e tal com esse avião. Já piloto outros aviões também, mas eu gosto até dos menores. Que bom que você está em casa aqui, né? A gente está tranquilo. Mas eu estou realmente ficando preocupado porque está escuro.
Esse homem com buraco na coxa.
E não tem onde pousar. Falei, como não tem onde pousar?
Dá licença.
Ele falou, não tem onde pousar. Eu falei, como não tem? Cadê o aeroporto? Ele falou, não.
Você vai pegar uma almofadinha mesmo?
Eu fico nervosa.
Pode pegar.
Porque quando você Maria. Me deu o um spoilerzinho no camarim de que era uma história de avião, eu falei, pá, história de avião, eu tenho 200. Essa tá
tensa. Demais. Não, vai.
Foi tensa. Eu nunca passei por... Vai.
E eu mantendo a minha calma. O Marcão, meu câmera, já não falava mais nada. Ele já tava mudo, já tinha parado de gravar abraçado com a câmera assim e assim. Foi fechado. Muito. E ele falando que não tinha lugar pra pousar. Então, assim, agora você me diz onde é que eu pouso. Eu falei, onde é que eu... No aeroporto. Ele falou, não tem aeroporto.
Não tem
aeroporto. Lá não tem aeroporto. A gente vai pousar numa estrada. Eu falei, qual estrada? Ele falou, agora me diz você. Qual
Meu
estrada?
Deus, que isso?
Eu falei, olha, fica calmo.
Você tá transferindo tá a sua bem. Raiva. Ela tá muito psicanalista.
Eu fazendo a Buda oriental, né? Falei, calma, você fica bem. A camisa dele, molhada, você chegava
tá
a grudar aquela camisa de piloto, assim, molhada. Chegava a ver os cabelinhos dele colar na blusa transparente. Tenso. Aí eu tô assim, não, você fica calmo, porque a gente vai dar um jeito. Não, não tem jeito, minha filha, não tem jeito. Começou a ficar assim, nervoso. Você me aponta em um lugar. Eu olhava, era Abreu, preto. Eu falei, não, então você vai, faz a volta. Não tem gasolina pra voltar, não tem o suficiente pra voltar. Eu falei, então qual é a solução? Porque vocês são os irresponsáveis? Eu avisei que tava ficando tarde pra gente descer, não sei o quê. Eu falei, bom, mas você
parece
que é o piloto.
Parece que você que levantou voo, né? Mas levantou e deu pra ele. Agora é você, cara.
Você é o piloto e você que tem que dizer que não ia dar tempo. Não, não sou eu que tenho que dizer, eu estou trabalhando. Mas aqui começou porque também não queria perder o trabalho. Ele muito nervoso, gritando muito comigo. Aí eu comecei, né? Falei, bom, tudo vai acabar aqui. Vou cair aqui. e Souri. Falei, não é possível. Daqui a pouco, plim, acendeu uma luzinha lá embaixo, assim. Aí, acenderam duas, plim. Daqui a pouco, começou a arrumar umas luzinhas, assim, tortas no chão. Uma aqui, duas aqui, uma aqui, não sei o quê. Uns bêbados no bar viram que o avião estava rodando em círculos já há muito tempo, nessa gasolina acabando. E eles fizeram uma pista com carro e moto.
Você tá me zoando.
A hora que o avião desceu, naquela estrada de terra...
Ele deduziu que então que ali devia ser alguma que daria pra...
Os bêbados já eram andando assim, muitos, aquele aviãozinho, né? Que você abre a portinha assim pra descer, já assim... Fui eu que dei ideia! Fui eu, outro, não fui eu! Fui eu que vi da ideia! E aí o piloto falou... Viram que o avião tava rodando e fizeram uma pista. Foi a hora que eu descasquei pra cima do piloto. Que aí a hora que eu desci... Falei, seu louco, responsável!
Vocês gravar, conseguiram trabalhar?
Gravaram?
Meu Deus. Porque só tinha essa noite de festa do boi. Lá fui eu entrar de bad boy. Logo depois de tudo isso. Pra fazer o boi bombar. Suada.
Realmente impressionante. Ainda fez o boi bombar. Mas é que eu tô muito impressionado com esses bêbados que...
Pensaram nisso.
Que olharam e pensaram...
Cara, João, se você conseguir ver essa fita, você vai ver as pontinhas assim, ó.
Mas cadê essa fita? Só vou conseguir ver essa fita se você me der essa fita.
É no Multishow, né?
Tá no Multishow isso?
É, no Multishow tem.
Ah, a gente vai ter esse acesso.
Negocie isso lá.
Bora, Daniele!
Pode sair. Eu.
Solta sua filmadora aí, vambora, que eu tô dizendo vambora, pra você
gente.
Faz tempo.
Eu sou da puta. Desde 81, eu já fiz vários voos.
Vamos passar no lugar que eu caí, amado.
Oi?
Vamos passar em cima do lugar que eu caí.
Você já caiu?
Três vezes.
Três vezes?
Vou passar em cima do lugar que eu caí, você vê.
Esse avião é seguro?
Isso é.
Você caiu por quê?
Quebrou a hélice.
É comum quebrar a hélice?
Hã?
É comum quebrar a hélice?
Ah, esse avião que eu fui batido, o cara mandou desempenar a hélice.
Como é que ele vai enxergar uma pista aqui? Eu não tô enxergando nada, eu não sei como é que ele vai pousar. Se não der pra pousar, não pousa, tá? Não vamos forçar a barra, não. Ai, meu Deus, que curva é essa? Isso aí é uma pista? Qual que é a pista? Essa aí? Ah, a pista tá sendo iluminada por carro? Ai, meu Deus do céu. Ai. Pô, não faz isso comigo não, cara. Pô, galera, valeu, hein? Aê! Era um breu. E a luzinha de vocês era uma luzinha muito pequena, cara. Ó, tô arrepiada. Valeu, galera. Vocês salvaram legal.
Cura. Esses aviãozinhos piquititico, que dá. Eu não tenho, eu tenho zero medo, acho divertido e tal. Mas na África, por exemplo, ali pra Botsuana, Quênia, que eu gosto de viajar ali pra fazer safari. Pô, também não é uma pista, é um pedaço de terra da savana que pousa o avião. Eu lembro do dia que o aviãozinho veio vindo e ele não vem reto, por conta de vento, ele vai de lado. Ele vem vindo de lado, mano, e daqui a pouco quando chega ele pousa. E aí, quando ele vinha meio de lado assim, daqui a pouco ele levantou e arremeteu na terra, na pista. Eu falei, o que foi? Ele falou, um elefante estava na pista. Eu falei, ah, bom, realmente é uma coisa bastante específica.
Bastante específica.
Se debaixo do elefante, ele só vai assim, gente, um avião bateu aqui. E segue a vida dele.
Total, imagina, um elefante
tem. Agora, continua com a tua almofadinha aí, porque tem história no próximo bloco de perseguição na rua de gente sendo seguida.
Não, eu quero ir embora.
Fica pro próximo bloco, você vai gostar. Não sai daí você também. Que história é essa? Você está de volta hoje recebendo Maria Rita, Rafa Kalimann, Dani Suzuki e outros malucos que estão presentes aqui, que têm histórias excelentes. E gente que é sortuda. Gente sortuda é que ganha coisa, né? E tá aqui do meu lado ela, Marcela, é a ganhadora do dia. Me conta, onde é que você estava, onde é que aconteceu essa história?
Olha, eu ganho um monte de coisa, assim, né? Participo de um monte de concurso cultural, de frase e tal. É, já ganhei televisão, computador, um monte de coisa.
Ela ganha coisa.
Gente, a pessoa das promoções.
E essa, a louca das promoções. E essa história, ela tem a ver com sorteio. Com sorteio, só ganhei 3 vezes.
Só?
Só.
Ai,
não,
que
azar. E coincidentemente, as 3 com o número 13.
Ih, ó.
Então, essa história tem a ver com o número 13 e com o papel higiênico, que é uma coisa que eu tenho pavor de comprar.
Por quê?
Eu fico constrangida, acho que não combina. É a sensação que eu tenho. E aí eu...
Você tinha ido pra...
Tinha ido pra comprar uma coisa pra comer. Porque eu acordei um domingo de manhã em casa, com meu namorado na época, não tinha nada assim, enfim, pra gente fazer. E aí a gente chegou lá no mercado, quando tava subindo, eu já ouvi o locutor falando. E hoje você pode ser daqui premiado com o lindo cachorro do papel higiênico e tal. Aí você já fica tentado, né, o radar. E aí eu fui ver o cachorro, um cachorro enorme, assim.
Cachorro de pelúcia.
De pelúcia, claro.
Ah, sei lá, tu ganha um dog alemão, não sei, a pessoa. Quando você viu o cachorro, te deu uma sensação de quero esse troço, ou não?
Pois é, deu uma sensação de quero, mas não preciso, não sei nem o que fazer.
Claro.
Mas ele era enorme, maior do que esses de parque, né, que você vê, que você... Sim. Era muito grande. E aí eu fiquei ligada pra saber o que tinha que fazer pra levar o cachorro. E aí o cara começou a
explicar. De ganhar no concurso, ela queria ganhar.
Ela queria ganhar qualquer coisa. Mas o ser humano, né, assim, né? Você compra um produto que você nem quer pra ganhar um negócio que você nem precisa. Mas o ganhar, né? E fui seguindo. E aí eu vi.
E fazendo aí, compra.
Ainda nem tinha chegado, tava na escada. Ah. E aí o locutor falou isso e eu fui prestando atenção no que eu tinha que fazer. E ele falou, basta você estar no caixa... No momento em que você estiver passando, seu caixa ser sorteado e você está portando a embalagem econômica do Leve 24, Pague 23, né? Aquela maior.
Tu nem queria papel higiênico. Foi comprar 24.
Tu dá aquela sensação de que tem alguém em casa esperando na emergência. Acho horrível comprar. Mas fui.
Eu adorei esse trauma de não querer papel.
E o mercado bem grande, assim, muitos caixas lá. Caixa 20.
Eles é que te tentam, né?
Pois é. Peguei o que eu tinha que pegar e fui pro caixa. E aí cheguei no caixa, tinha uma senhorinha passando as compras dela. E aí eu esperando o meu momento, quando eu olhei pra cima, qual era o número do caixa? 13. Nesse momento eu falei, eu vou ganhar este cachorro, tenho que pegar o papel.
Você já te veio a luz.
Procurei a marca tal, a Leve 24, Pague 23, fui carregando aquilo.
Maior que a gente, né? Nossa. Não era um papel, era um Corsa, né? Você pegou um, vamos levar aqui, esse pode ficar.
E aí fui levando e cheguei no caixa. Mas assim, se a gente fosse sorteado naquele momento, não ia adiantar. Porque a velhinha tava passando ainda, né? Tava na vez dela e ela não tinha papel.
Mas o Deus do sorteio tava esperando você.
Pois é. E eu tava com o papel, mas não tinha chegado o meu momento, né? Então fui ser simpática e falei com a velhinha. Falei, a senhora não quer levar o papel higiênico? Ela, não, que papel higiênico? Foi com o papel higiênico. Eu, não, minha senhora. Qual sorteio? Que sorteio? Ninguém quer sorteio? Não tem sorteio. Eu, não, mas sou cachorro. A gente tá no caixa 13, o cachorro. Eu não quero saber de cachorro. Falei, tá bom. Então peguei o papel e deixei naquela parte de descarte, né? Ali no canto. Né? Você não quer, você desiste? Se chegasse o meu momento, caixa 13, tenho. Se não, não tem menor vínculo, fica ali, né? É. E aí foi indo, e quando a velhinha tava pegando o troco, o locutor anunciou, caixa número 13. E aí, quando falou caixa número 13, a velhinha levantou a mão e falou, eu aqui. Eu olhei, oi? Ah?
Você aqui.
Ela brigou com a velhinha. Abusada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, eu tenho 2 netos. Aí eu falei, minha senhora, eu tenho papel higiênico.
Ah. Maravilhosa!
Ficou aquele climão lá no lugar, no mercado. E aí veio o cara, o locutor, com o representante da marca. De terno. Todo, e assim, domingo de manhã eu saí de casa do jeito que eu tava, descabelada, largada. Pra brigar com uma velha por causa de papel. Não tinha nada a ver ali. Mas enfim, aí ele chegou com o microfone. E a velha pegou o microfone da mão dele e falou, e eu peguei da mão dela e falei, oi, eu sou a Marcela, eu sou a vencedora. E aí o cara perguntou, o representante da marca, oi, Marcela, você compra sempre o nosso papel higiênico?
Usando trauma. E como você usa o papel higiênico? De que forma você dobra os nossos papéis?
E aí eu falei, sim. E aí a mulher saiu me xingando, a velhinha só falando um monte de besteira, e eu tirei uma foto lá. Segurando o papel que ficou pros anais da história. O papel eu, o cachorro, né? E aí cheguei em casa e minha mãe olhou aquilo. Que é isso? Falei, ganhei no mercado comprando papel. Papel higiênico, você comprou papel. Falei, tive que comprar.
Pra que a velhinha não ganhe. Porque você nem queria muito, você até cedeu. Mas como a velhinha foi chata com você, foi desagradável, você ganhou esse bicho só pra jogar na cara dela. Teus netos não vão ser felizes, não. Quem vai ser feliz vai ser.
Questão de honra.
E você levou esse cachorro, tem ele até hoje, não?
Não, graças a Deus, não tenho. Ele virou um elefante branco lá em casa, né? Porque não tinha espaço pra ele, assim, botava na garupa um evento pra dormir, que tava na cama. Aí eu meio bota no chão, aí bota na cama, aí bota, ficava nisso. Eu falei, cara, mas eu vou me desfazer, aí bate a culpa, aquelas coisas. E aí chamei duas priminhas minhas, a Fernanda e a Carol, e aí elas foram lá em casa. E eu falei, cara, tem uma coisa pra dar pra vocês. E quando eu mostrei, elas, cruz credo, Marcelo, isso é muito grande.
Não gostaram.
Ninguém queria um cachorro.
Não quiseram um cachorro.
Mas você você ganhou papel higiênico e ursinho, ganhou já não sei TV e tal. Você aposta constantemente na Mega Sena, por exemplo?
Seria uma boa,
Não, tô falando de verdade, porque você ganha um monte de coisa.
Não é mais com sorteio, assim, não rola tiba. Tanto. É mais com frase, assim, sabe? Tipo assim, outro dia era uma mostra gastronômica uruguaia e você tinha que falar no que o Eduardo Galeano impactou tua vida, assim. Eu nunca tinha lido Eduardo Galeano. Mas eu falei, ninguém leu tudo de Eduardo Galeano e vai parar pra responder, vai ver essa promoção. Aí eu participo, aí eu peguei
e tu ganhou?
Aí você faz... Ganhei. Ela vem assim...
Qual é a frase? A frase de efeito.
Você lembra de cabeça a frase?
Não, eu lembro que eu peguei os nomes das obras dele e fiz um jogo de palavras e super rolou. Foi um... Eu passei muita vergonha, mas é papo pra uma outra história.
Que maravilha, eu amei isso. Obrigado, Marcela. Campeã! Maravilha. Marcela está aqui. Incrível, né?
Incrível.
Essa é a história boa. Maria Rita, cadê sua almofadinha?
Joga.
Deixa eu jogar pra
Dá
cá.
Dá pra mamãe.
Pega aí.
Obrigada. Valeu.
Porque aqui é gente que foi perseguida.
Medo, terror e pânico. Ah, não.
Gente que na rua, Matheus, ele não veio aqui pra contar a história leve.
Maria vai sonhar depois. Meu
Deus. Matheus. Isso foi à noite, não foi, não?
Foi à noite.
De que ano? Seja bem-vindo ao programa, Matheus. Que ano foi isso?
2017.
2017. Conta pra gente.
Então, eu tava no Canadá, tinha que fazer intercâmbio, e eu sempre tive muito medo de cemitério.
Uhum.
Nunca consegui descer. Negócio de espírito assim não é comigo.
Sei. Acho que não é com a gente mesmo, não é. Em geral.
Não é. Qualquer coisa que
deixa
eu tô correndo.
Deixa pro Chico, deixa pro Alan.
Não é comigo, nunca foi. Essa ideia do cemitério estava me incomodando muito. Fui na agência de intercâmbio e falei, tem como mudar?
Mas peraí, o cemitério o que tinha? Ele era perto de você?
Era atrás do prédio.
Atrás do prédio que você morava?
Do prédio que eu ia ficar. Ah. Aí, esse prédio era da agência de intercâmbio.
Sei.
Aí eu falei, tem como mudar? Pra não ter uma vista pro cemitério.
Imagina, ainda por cima tem uma vista pro cemitério.
É, cheguei lá, falei pra menina, tem como não ficar, né? Não ter vista pro cemitério? Ela falou assim, não, tudo bem, tem um apartamento vago, ô Glória.
Pronto.
Tudo certo.
Beleza.
Passou duas semanas, eu acho, alguma coisa assim. Tô voltando da escola, tinha ido no shopping, feito compra, saído com meus amigos. 11h30 da noite.
Sozinho?
Eu sozinho. Aí fui entrando na minha rua. Quando eu fui entrando na minha rua, comecei a ouvir um barulho de salto. Salto alto de mulher batendo no chão.
Fazendo...
Fazendo barulho, sim. E eu tô andando e falei assim, a mulher, salto alto pode entrar atrás de mim, tranquilo. Não tem problema. Olhei pra trás, não tinha ninguém.
Não tinha ninguém.
Eu fiquei igual estátua, não conseguia me mexer.
Petrificou mesmo?
Petrifiquei. Sabe quando tu olha pra trás, tem mais medo de olhar pra frente do que pra trás, porque pode ter aparecido alguma coisa na tua frente agora?
Certo.
Aí, beleza, fiquei igual a estátua, comecei a andar de novo. Aí começou o barulho de salto. Eu, Jesus.
Ritmado? Ritmado, sim?
É, ritmado. Tava andando junto comigo. Tipo assim, eu dava um passo, dava junto. Barulho de salto. Era tipo assim. Aí eu tô ouvindo o barulho de salto e eu voltei, né?
Parou.
Parei de novo. Igual a estátua.
E quando você parava o barulho?
Meu coração parava também.
O coração parava e o barulho parava.
Meu coração parava e
parava. Parava o fluxo sanguíneo, o coração...
O coração. Ah. Um frio do escambau, eu suando. Olhei pra trás, não tinha nada. Aí eu fiquei uns 2 minutos parado. Aí olhei pra trás de novo, não tinha ninguém. Assim, meu Jesus, vou correr. Aí comecei a correr desesperado. Só que enquanto eu corria, tipo, quanto mais eu corria, mais o barulho mudava.
E mais o salto vinha atrás.
O barulho tava mudando.
Como assim? Me explica.
O barulho mudou. E eu desesperado, correndo, cheguei na porta do prédio, tinha que botar senha.
Filme
eu não sabia
de terror.
A senha.
Chegou na senha,
tava lá desesperado, não conseguia botar senha, não sabia nem que o número, como é que era, 1, 2, 3. Aí beleza, depois de um tempo, consegui botar. Quando eu entrei, não sei o que deu, fiquei mais tranquilo.
Claro, bom, fechou a porta atrás.
Fechei a porta, tava tranquilo, tava tudo certo. Aí voltei a andar, só que lá já era carpete, né? Aí voltei a andar, voltou barulho de salto. Aí eu me desesperei. Salto não tem trilho com carpete. Não faz barulho.
E
como é que faz?
E você, na tua cabeça, pensava, é um espírito? É um morto? É um...
Com certeza era um espírito. Uma mulher toda de vermelho, com salto alto enorme, pronta pra me matar.
Ah, lógico, claro que era. E pronta você em nenhum momento pensou assim, pode ser um assalto, porque tá no Canadá, não tem assalto. Então, você pensou, é a morte.
Porque bandido invisível é complicado, né?
Tu pensou que era um espírito. E aí?
Aí, quando eu comecei a andar, que eu já tava tranquilo, voltei a andar. Aí voltou barulho. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí tinha um espelho enorme.
Ah, não.
Vou andar e vou olhar pro espelho.
Ai, meu Deus.
Aí eu voltei a andar e olhei pro espelho. Quando eu olhei pro espelho, adivinha o que era?
Mulher de vermelho, sapato.
Minha mochila.
Era a mochila?
Sua mochila?
A mochila era nova. Eu vou jogar essa almofada em você.
A minha mochila era nova, eu tinha comprado naquele dia. E sabe aquele tecido de lona que é durinho?
Uh-huh.
Não. Eu tinha botado um chaveiro na mochila. Ah. E o chaveiro tava batendo, tava fazendo barulho.
Menino, você é louco, tá? Tava correndo da própria mochila.
Você fugiu de você
aí,
mesmo.
Eu corri de mim mesmo, é o melhor de um chaveirinho. Corri de um chaveirinho.
Chaveirinho macabro esse.
Nossa, foi terrível.
Como a gente é pastel, né?
Faz, como a gente é neurótico.
Que medo que não faz com a gente,
que maravilha.
Né?
Nossa,
eu lembro da casa de um amigo, ele tinha uma casa em Itu. E a casa era meio aberta, assim, a gente ia lá, adolescente e tal, então a gente ia lá pra fazer uma loucura. E aí, vamos dormir, todo mundo foi dormir, deitei pra dormir no quarto sozinho, apaguei a luz, deitei na cama. Quando eu deitei na cama, embaixo da minha cama, começou assim, ó.
Ai, Jesus.
Rato. Debaixo da cama?
Um barulhinho assim de... Eita, Jesus. De alguém mexendo. Aí parou. Aí, meu Deus do céu, tem uma pessoa embaixo da cama. Aí eu, e agora? O que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu resolvo? Eu pensando, eu na minha cabeça maluca. Ele acha, o assaltante, que eu tô dormindo.
Você então, pensou na hora que era um assaltante?
Pensei que era um assaltante, escondido embaixo da minha cama.
Mas cada um vai pro lado.
E eu falei, ele acha que agora que eu já tô dormindo, porque eu já tô um tempo aqui. Aí eu falei, eu vou dar uma mexidinha. Porque eu mexi. Aí, puta merda, esse cara tá tentando esconder ali embaixo. Eu falei, eu vou ficar aqui, o que que eu faço? Eu falei, eu imbecil, achando que era assaltante, tinha que fazer o quê? Sai correndo, desesperado. Falei, vou acender o abajur. Quando eu ligo o abajur, faz clac, um barulhão e tá quebrado o abajur. Não liga. Aí eu falei, bom, agora não só não ligou o abajur, mas ele sabe que eu estou acordado, sabe que estou tentando interagir com o abajur, agora ele vai sair, vai me matar então. E aí eu fiquei nisso uns 20 minutos deitado, pensando como é que eu faço isso, como é que eu me livro então disso aqui agora? Será que ele sabe, será que não sabe? Até que o momento eu falei, tem que levantar. Se o bandido não tomar providência, vou tomar eu. Levantei, acendi a luz e fiquei olhando embaixo da cama. Quando eu olho, o maldito do cachorro do meu amigo entrou embaixo da bicama. Então, quando ele se coçava, fazia... Eu fiquei 20 minutos com medo de sarna.
De sarna.
Que idiota isso?
Foi menos pior que eu, né?
Menos pior que você. É.
Foi.
Você ficou com medo de você, Mel. Obrigado.
Uma história de espírito, eu não ia nem...
Realmente.
Tocar nesse assunto.
História de espírito. Tem história de espírito?
Tenho, mas real.
O que é real?
Real. Ele tá aqui, não tá? Real.
Tu viu o quê?
Eu, quando era criança, eu via uma menina constantemente no meu quarto.
Ai, meu Deus do céu.
Acredito.
Mas eu via com detalhes.
Acredito.
Ela só não tinha a bolinha do olho, mas ela via
aí
sempre
não
ali.
É legal.
E eu, meu apartamento no Grajaú era muito pequenininho. Dormia a minha irmã na cama de cima, eu naquela cama de puxar. E já não sobrava mais espaço, era a cama da minha avó. E tinha um cabideiro que ficava assim, bem no finalzinho aqui da minha cama, que a gente botava as fantasias de balé, nananã. E toda noite eu olhava pro cabideiro, ainda ficava olhando assim, ó. Não era o que eu pensava que eu via. Eu via a menina ali. Sempre a mesma menina. E ficava chamando a minha irmã, chamava a minha avó. Às vezes eu levantava, acendia a luz, ela sumia. Mas quando eu apagava, ela estava ali com clareza. E isso ficou alguns anos na minha vida, eu criança vendo aquela menina.
Que infância gostosa, saborosa.
Volta e meia ela
Você
aparecia.
Nunca falou com ela? Nunca tentou falar, dialogar?
Nunca nada. Só o dia que ela... Que eu tava ali nessa coisa, eu suava de pingar.
Tadinha.
Embaixo do cobertor. Então eu suava de pingar. Às vezes eu abri um espacinho pra entrar, um arzinho assim pra respirar. E um dia eu olhei, ela não tava no cabideiro, ela tava sentada na ponta da minha cama.
Ah, mas aí é horrível isso. Meu Deus do céu.
Eu botei o cobertor aqui debaixo da...
Me dá um fato.
Eu botei o cobertor aqui debaixo da perna. Esse dia eu rezei matando. Eu rezei, o dia clareou. E eu rezando, Ave Maria, Pai Nosso, já rezando, pedindo, pelo amor de Deus, que eu nunca mais queria ver, que eu nunca mais queria ver, que eu nunca mais... Nunca mais eu vi. Eu só tinha a sensação quando eu saía no corredor do prédio, porque da minha casa até o elevador era um corredor fino e comprido. Aí sabe aquele negócio para economizar, que a luz vai apagando, você vai andando, ela vai apagando atrás de você? Então eu ia, e daqui a pouco, ela sempre até o elevador, eu dava corrida para chegar, porque atrás era escuro, eu já não via mais minha porta.
Pelo amor.
E depois dos 40, eu reencontrei a galera do Grajaú.
Achei que era garota.
Não, olha isso. Eu reencontrei os meus amigos do Grajaú. Ah. A gente fez um encontro, todo mundo aos 40. A gente só se via com 13, nunca mais viu. Depois eu vi todo mundo já adulto. Falei, poxa, eu nunca mais voltei lá. Queria voltar lá no prédio, porque a galera ainda mora lá. Vamos lá no prédio. Aí cheguei lá, tava grade, porque agora no Grajaú tudo tem grade. E aí fui, entrei naquele corredor de novo, daquele frio na barriga. A hora que eu saí do elevador... Aí eu falei, Dani, né? Adulta, besteira, vamos... Fui caminhando, Passei a parte da escada, que é uma que sobe, uma que desce, que eu sonho
ouvi um sempre. Salto alto vindo atrás.
Eu fui caminhando ali, já tendo passei mais rápido ali. Quando eu cheguei na minha porta, tinha um pôster de Jesus, tamanho grande, um crucifixo pendurado, que é a porta da sala e cozinha, assim, uma do lado da outra. Um crucifixo e música de...
Gospel lá.
Jesus tocando lá dentro. Não sei que eu cheguei, me arrepiou assim, ó, o cabelo, até em cima. Eu falei, nossa, que... Parece filme, porque todas as portas modernas, a minha, aquela porta antiga, aquela mesma toda porta meio amarelada, com pôster de Jesus, a pessoa rezando.
Aí tava repreendendo, né?
Falei, Mari, já deu, legal, matei a saudade, vamos
caraca.
Partir.
Não, mas eu pedi pra ela vir hoje. Vem aqui, entra.
Ai, para, homem!
É a Anabelle, ela
para,
veio...
Para,
não, depois disso, nunca mais vi. Depois dessa reza forte que eu fiz.
É?
Mas é porque você rezou muito. Aí ele fala,
rezei muito, ah, mas muito. Mas eu senti o suor escorregar.
Cara. Eu quero saber de mais lembrança de infância sua e de todo mundo aqui. No próximo bloco tem as perguntas do programa. Que história é essa, poxa? Está de volta hoje recebendo Rafa Kalimann, Dani Suzuki, Maria Rita. E o momento agora é daquelas lembranças da nossa vida, de tudo, de lá de trás até pro futuro. E eu quero saber da primeira. A primeira lembrança, Maria Rita.
Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é da Serra da Cantareira, onde eu morei, onde eu nasci. E eu andava, ali é meio mato, né? Na época, principalmente, eu sou uma senhora idosa de 43 anos de idade. E na época era mato mesmo, rua de terra batida. E eu lembro de eu andar... e catar morango silvestre. Ai, e eu gostoso. Lembro do gosto do morango silvestre até hoje. Eu acho que essa é a minha lembrança mais remota,
boa.
Assim.
Eu me lembro dentro do berço.
Dentro do berço.
Que isso?
Era uma menina que não tinha o olho, ficava ali não. Olhando pra ela. Não.
Mas eu lembro do berço, dos negócios das laterais do berço, do quanto que minha mão passava.
Olha.
Eu lembro de olhar do berço e ver minha avó no telefone. Lá no,
ela estava planejando a
no
fuga.
Final do corredor. Mas eu tenho a lembrança dos meus pés, assim, batendo no...
Que isso.
Mas, caramba. Rafa, lembra de alguma coisa antiga?
Eita, nós. Depois dessa, nada.
É, do berço.
Eu tenho uma lembrança que foi no aniversário e... E eu acho que eu estava no colo da minha mãe, assim, era meu aniversário. Eu estava no colo da minha mãe, alguém veio para me dar o presente, minha mãe pegou e entregou na mão de um primo. E eu lembro de ficar frustrada, tipo assim, por que minha mãe tá dando meu presente pro meu primo? Eu devia ter uns 4 aninhos de idade, não sei, eu tenho essa lembrança até hoje no meu coração. Que eu olhei aquilo e falei, mas é meu presente, pra onde tá indo meu presente? Ele tava só guardando pra mim colocar lá na caixinha de presentes e tudo mais. Depois de muitos anos que eu fui falar isso pra minha mãe, ela falou, não, minha filha. Eu falei, poxa, mãe, fiquei com raiva dele a vida inteira, achei que ele tinha pegado meu presente. Então, sabe?
E quando a gente é pequenininha assim, a gente é apaixonado por algum famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso?
Felipe Dillon.
Felipe Dillon.
Com toda certeza. O quê? Musa do Verão. Eu achava que eu era a própria Musa do Verão. Tinha certeza. Eu sou a Musa do Verão.
Felipe Dillon, Maria.
Serginho, do Roupa Nova.
Serginho, do Roupa Nova.
Ele era baterista, gente. E cantava também.
Ela
eu achava
que
ele incrível. E ele gravou com meu pai. Meu pai também é músico, não sei se vocês sabem. Não precisa saber, a gente já sabe disso. Não precisa saber. O papo do meu pai foi aí. Ele veio para o Rio para gravar e chamou o Serginho para botar bateria na música. E aí ele me apresentou o Serginho no estúdio.
Olha.
E eu fiquei ridícula, muda. Aí eu acho que eu carrego esse trauma até hoje. Porque eu paro na frente do crush, eu fico ridícula, derrubo o copo. Entro na contramão, tudo errado. Serginho do Roupa Nova.
Serginho do Roupa Nova.
O meu era o Roy do Menudo.
Olha, esse garota. É um que era um sucesso mesmo. Porque
várias revistas.
Era o Roy ou era o Rick?
O Roy. O moreninho.
Garota, eu gostava do
Roy.
O Rick Martin já mexia com as minhas. Já mexia com a minha cabeça.
O Rick?
Já, o Martin, no caso.
Ah, o Rick Martin.
O Caduca.
O meu era o Roy.
E qual a viagem mais incrível que você já fez? Você fez tanta viagem trabalhando.
É, nossa. Acho que as Maldivas agora foi...
Maldivas.
Foi bem incrível, porque eu fiquei só no barco. Então, acabou que a gente conheceu muitas ilhazinhas, assim.
Que ótimo.
Eu acho que foi só pra surfar, então.
Bom.
E com a pandemia, não dava pra sair do barco.
É, o que é até ótimo mesmo.
É, então...
Boa. Maria?
Japão.
Japão.
Fiquei 10 dias.
Incrível, é.
Mano, você já foi?
Já. Morei com as geixas.
É? Que vida é essa que você teve? Eu quero ter igual. É. Eu quero ser ela quando eu crescer.
Vai no Japão, em algum Japão lugar específico no Japão?
Eu já queria mudar minha opinião.
Eu fui... Já queria mudar de opinião.
Porque cada um que eu lembrar, eu acho incrível,
é,
realmente.
Mas aí... Escreve um livro, cara.
É.
Tem, você deve
o
ter
Alasca
fotos.
Também, nossa, é difícil escolher, porque a Amazônia é incrível também aqui.
Né? Ih, já pois começou é, aqui, cara. Ó, se deixou
não, mal. Tem isso, tem os lugares incríveis aqui.
Japão, não,
fui
Japão
pra
Barrow, tá
bom. Que é o ponto, onde é o topo do mundo, é top of the world mesmo
é
ali.
É mesmo?
O hotel onde, se onde? Chama Top of the World, no Alasca, em Barrow. É onde acaba o mundo. Eu fui até a front, onde acaba.
Entendi.
E, então é plana mesmo a Terra. Interessante. Legal, eu achando que era redonda, mas não. O pessoal tava certo.
Eu fui ali até o limite
do preço. O pessoal tava certo.
Limite
do preço. Doideira, viu? Eu vou amanhã lutar a favor da ditadura.
Ah,
então.
Não, para.
Rafa, viagem.
Moçambique.
Ah, ah. Foi disparado. Pra onde lá? Praia?
Não, eu fui em missão, né? Eu vou todo ano.
Verdade.
É, disparado, Moçambique. É a melhor experiência da
Me
minha
leva
vida.
Um dia, eu quero muito.
Claro que sim, maior prazer. O maior prazer do mundo.
Cara, que legal.
É, todo ano a gente vai pra beira. 8 vezes. São 8 anos de missão. Esse é o único ano que. Eu, é. 2020, né?
Claro.
Que eu não fui. Mas Moçambique, cidade da beira.
Legal, ótimo. Adorei. E aí, um apelido que ninguém sabe que você tem ou teve.
Eu não quero falar sobre esse assunto.
Então é só sobre isso que eu quero falar.
Então você primeiro.
Então você é a primeira.
Eu com você.
Olha, quando eu era pequena, eu era um pouco lenta. E aí, o meu irmão mais velho me chamava de Turtle Turtle.
Turtle, turtle.
Turtle, turtle. E aí ele fez a musiquinha. Turtle, 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 turtle.
Tartaruga. Tá
pronto.
Bom. Turtle, turtle, chama
só chá. Você sabe disso.
Rafa.
Nossa, eu tive um namoro. Namoro a gente se chama de umas coisas diferentes, né?
É, tem
que respeitar, principalmente quando tá mais nova. E ele me chamava de Gnu.
Nossa, que romântico. Por que será que acabou, né?
Pois
esse
é.
Namoro.
Gnu.
Engraçado. Poder te chamar de minha coelhinha.
Gnuzinha.
Né? É. Minha Joaninha. A pessoa falou Gnu. Pega a água.
Tartaruguinha.
É, tartaruguinha. Gnu.
A gente se chamava de Gnuzinho e Gnuzinha.
Eu não sei, eu tô com medo de perguntar por quê. Eu não sei se... Melhor não, né? Deixa, Gnu. Tá bom.
É que é um bicho fofo, né?
Fofo não é o Gnu, não. Se tem uma coisa que ele não é, é fofo.
Eu tive muitos apelidos, assim, mas a minha irmã, só a minha irmã me chama de Dão, e eu chamo ela de Chão. Ela é Alessandra, a gente chama de Xandra, mas eu só chamo ela de Chão, e ela me chama de Dão.
Boa.
Minha mãe me chama de Pipa, até hoje não sei porquê, mas ela chama Pipa.
Boa.
É,
já fui Quinha, Suzuki, porque a da minha irmã na escola era Suzuki, Suzuquinha. Então era Quinha. Já fui Neuzinha, que a minha irmã era japonesa, e eu era Neuzinha.
Coisa simpática, madura.
Na General Glicério, onde eu morava adolescente, era Neuza e Neuzinha.
Neuza,
só.
Neuzinha.
Todo mundo achava que
eu... Só queria
já
deixar muito claro que se alguém me chamar de qualquer coisa semelhante a isso, eu vou ignorar solenemente.
Tô, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada. E o brasileiro que te dá mais orgulho, Gnu? Perdão, Rafa, calma aí. Eu agora...
O cara é rápido, velho.
Eu conheci uma mulher há pouco tempo atrás, não a conheci profundamente, mas me surpreendeu e ela me ensinou muito numa breve passagem que eu tive com ela, assim, de minutos até, que se chama Giovana. Ela é uma... Eu acho que ela é de São Paulo, se eu não estou enganada, posso estar falando uma grande besteira, e ela morava fora, trabalhava para uma grande marca na Europa, e ela deixou tudo para trás e foi morar numa casa de pescador na Bahia, no meio do nada. Ela limpou a casa, ela mesma tirou toneladas, ela resolveu viver uma vida completamente conectada com a natureza. E ela mora no encontro do rio com o mar, ali em Trancoso. E muitas pessoas vão para esse lugar para ver o encontro, que é lindo. E ela faz questão de que todo mundo pare para conversar com ela. E nesse encontro que eu tive com ela, foi uma troca muito linda e ela me ensinou muito em pouco tempo, sabe? Eu perguntei para ela... Qual era o propósito dela de estar ali, de ter deixado tudo para viver aqui? Ela falou, ver o brilho no olhar de cada um que passa, como eu estou vendo no seu. E eu fui embora, assim, alimentada daquela experiência
que
com
massa.
Ela. E que a gente encontre mais brasileiros assim.
Bom, é. Dani.
Eu vou falar a Maia Gabeira, que é minha amiga. e surfista, porque eu admiro muito a Maia pelo foco dela. É uma dos meus amigos, assim, a pessoa que eu conheço que tem mais foco, determinação. Ela entrou esse ano, né, pro recorde da maior onda pega por uma mulher de quase 23 metros. Então, a Maia, para mim, cada vez que eu sento para conversar com ela, eu nunca acredito nas coisas que ela está pretendendo fazer. Então,
legal.
Tenho muito orgulho dela.
Maria Rita.
No caso, é realmente... a minha mãe foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Eu só vim entender isso há pouco tempo, na verdade, porque era uma ausência muito dolorida para mim. Há 8 anos, quando eu fiz 10 anos de carreira, eu comecei a montar um show em homenagem a ela. Fazia do que foi o show que você foi com a sua mãe.
Suzuki. Cresci ouvindo sua mãe.
Obrigada. Suzuki tava, ela tava com a pança que vinha aqui. Ela tava muito grávida, muito linda. E aí eu vim entender o tamanho do negócio como mulher, como mãe, entende? E foi muito importante esse movimento, assim, de... E no show eu falava da Elis fã, que minha mãe era fã de... Aí eu cantava essas pessoas de quem ela era fã. Minha mãe começou a cantar imitando pessoas. Minha mãe começou a cantar imitando a Sapoti. Então eu falava disso, falava da mãe, da amiga... que ela teve grandes amizades, demonstração de amizade com Rita Lee, que ela nunca nem conhecia, nunca nem tinha conhecido Rita Lee grávida, presa. Minha mãe foi lá na cadeia e falou, vai cuidar dela, e eu não saio daqui enquanto não cuidarem dela. E elas nunca nem tinham se visto.
Olha,
e aí
louco.
Eu me chamo Maria Rita por causa da Rita. Dentre outras coisas. Então, assim, é esse orgulho que acalma. Acalma a incompreensão dessa saudade de uma coisa que eu realmente não vivi e não lembro. É esse orgulho.
Bonito, para todos nós.
Lindo.
E aí chegamos no céu, vai estar todo mundo lá, nossos parentes, nossos amigos, gente querida. Mas o que que precisa ter, senão a gente nem entra? Rafa, o que é que você pensou? Fala o que você pensou.
Lá vem.
Fala,
olha,
pensou.
A memória dos 11, voltando.
Lenço umedecido.
Lenço umedecido. Eu gostei do céu com lenço umedecido, realmente.
Porque foi uma descoberta tão fantástica na minha vida.
Você está querendo jogar no mundo. Lógico.
Eu não queria ficar sem, entendeu?
Não, você tem total razão. O lenço umedecido, eu já amei essa resposta.
Né? Pagode, né, meu velho?
Pagode.
Pagode. Com perfeito. Tudo que a gente tem direito, né? Pensa na turma que tá lá.
É.
Pensa lá.
Sim.
Tem que ter um pagode,
pagode,
né?
Vai ter bom.
As mesas assim, ó. Pensa bem.
Com
as cachaças, uns caldinhos de feijão.
É, que você fala pagode com todo o pacote completo. Tá dando
não
golpe ouço. Legal.
A experiência.
A essência do pagode. Que é gente... A experiência é pagode.
É isso.
Tá bom, perfeito. Dani.
Me encrenquei agora que você falou que os amigos já estão lá, né? Tá todo mundo lá.
Família, amigo, não me vem com o amor, a amizade.
Então, acho que uma câmera.
Câmera? Pra filmar tudo lá.
Pra registrar tudo. Pra dar um jeito de mandar.
Vai mostrar pra cá.
Mas...
Todo o céu.
Registrar.
Uma câmera.
Localização, no céu.
No céu. Boa.
Boa.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Rafa.
Quero que esteja... O que eu escrevi na minha pele. Haja mais amor a começar em mim. Eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, ser a diferença que a gente quer ver e tem que partir de nós, sabe? Tem que começar com a gente. Eu acho que é isso que eu quero deixar.
Lindo.
Bonito.
Dani.
Te espero com saudade. Afinal, todos nós.
É, tem razão.
Teremos essa passagem, né?
Maria Rita.
Lápide. Foi
lamento
bom.
Lamento vocês ficarem sem minha voz.
Lamento ficarem sem minha voz.
Lamento ficarem sem minha voz.
E bota assim, prometo não fazer contato.
Eu acho que eu escreveria foi bom.
Foi bom.
Nem tanto, mas foi bom.
Ah, adorei. Nem que tanto, bom. Mas foi bom.
É, né?
Gostei. Aqui foi bom. Muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Foi sensacional saber... que num momento de pânico, desespero, é só ligar pra Dani que ela resolve tudo. Ela organiza as coisas todas. Até se der uma almofada pra Maria Rita, de repente, ela até organiza também, abraçando.
Eu organizo muito. Você não tem ideia. Desmaio depois, mas na hora eu organizo.
Tá vendo? Pra fugir de casa, era só ter ligado
eu
pra
fujo.
Elas.
Ela resolve, eu fujo.
Elas teriam planejado a tua fuga de forma tranquila. E você de casa pode já se planejar pra semana que vem, tá aqui no mesmo horário, no mesmo lugar, que a gente vai ter que história essa pra você.